jovempan.com.br.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26, la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. Hasta la victoria, siempre.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
O mundo amanheceu neste sábado com a notícia da morte de Fidel Castro. Nós ouvimos agora há pouco a informação dada por Raul Castro na TV estatal cubana na noite desta sexta-feira, madrugada de sábado aqui no Brasil, noticiando a morte do comandante cubano. Caio Blinder está aqui conectado já à Jovem Pan para falar aí da morte de Fidel Castro. Caio, os jornalistas sempre preparam obituários das personalidades. Fidel Castro morreu aos 90 anos de idade e a longevidade dele impressionou muito os jornalistas e eu acho que impressionou também muito a você. Bom dia, Caio.
Bom dia, Vitor. Eu tenho orgulho, eu trabalho há muito tempo, eu não tenho a idade do Fidel, mas eu tinha o meu obituário do Fidel estava pronto, se não me engano, há 5 anos.
Meu Deus, é muito tempo mesmo.
Eu tinha preparado, isso me lembra alguns obituários que eu preparei na vida do Franco, eu preparei do Franco ainda, e do Brezhnev, o dirigente da União Soviética, que eram obituários que eram sempre atualizados. Brezhnev, do Tito, que foi o ditador da Iugoslávia, e obviamente do Fidel Castro e de figuras mais, que eu considero mais honradas, como o do Mandela, né? Pessoal realmente icônico do século XX, que teve uma vida longa, longa. Bem, são 5 para 6 da manhã ainda, as primeiras reações aqui nos Estados Unidos são realmente ilustrativas, foram em Little Havana, em Miami, né? Algumas dezenas de cubanos celebrando, mas acho que ao longo do dia nós vamos sentir um impacto muito maior, quase do horário, ainda é cedo, aqui estamos no meio do feriadão, e obviamente a grande incógnita é como será a reação em Cuba. Né? No mundo está tendo a reação esperada, protocolar, eu estou achando até curioso que mesmo dirigentes muito conservadores estão saudando com palavras até efusivas a morte de Fidel. Singapura, que é uma ditadura, digamos, de direita, curiosamente o Putin foi muito rápido para saudar a importância do Fidel, as condolências, a sua importância, lembrando que obviamente a União Soviética foi o país patrono da Cuba, do Fidel, na Guerra Fria, depois que ele rompeu com os Estados Unidos, depois da Revolução de 59, né? Mas hoje Putin tem uma situação muito complicada no mundo, ele é um líder da direita, né? É o herói da direita europeia, herói do Trump. No entanto, os velhos laços estruturais com Cuba ainda persistem. E o outro, terceiro ponto que eu queria lembrar, terceiro ou quarto, muito cedo para mim ainda, é a ironia que ele morreu no Black Friday, né? Então as piadas maldosas aqui são já muito intensas, né? Morreu com desconto, né? Esse tipo de coisa, vai recebido com desconto no inferno aqui nos Estados Unidos. E que Donald Trump, presidente eleito americano, está lá na Flórida, lá pertinho da ilha, né? Eu imagino que vamos ter alguma reação dele, né? Lembrando que, como é um presidente eleito republicano, como é o caso do Trump, se isso vai alterar a dinâmica da normalização de relações entre Estados Unidos e Cuba, que é um dos grandes legados em política externa do governo Obama. E o Congresso continua republicano, é o Congresso que decide o fim do embargo. Então, a dinâmica da relação pode ser alterada agora em função de Donald Trump e da confirmação do Congresso republicano no Congresso. O último ponto, Cuba, não sabemos, lembrando a coisa óbvia, que o dirigente é Raul Castro, irmão de Fidel, tem 85 anos, ele tem um sucessor designado, que é o primeiro vice-presidente Miguel Díaz Canel. Então vamos sentir o que realmente há por trás da morte do Fidel, das brigas internas do partido, sobre como avançar ou não, realmente a abertura, principalmente econômica e, obviamente, política. A gente só vai saber em função de reação popular, sabe? A Fidel já estava politicamente quase morto há muito tempo, embora tenha sido um obstáculo, mas não de forma agressiva ao reatamento de relações dos Estados Unidos. Ele era contra, mas não se opôs, ou seja, o processo pôde caminhar apesar do Fidel. Então, assim, em rápidas palavras, esse é o quadro que eu vejo nessa manhã de sábado.
E por que que você diz, Caio, ainda judiando um pouco aí da sua manhã de sábado, Caio, por que que você diz que a história não vai absolver o comandante em jefe Fidel Alejandro Castro Ruz?
O meu texto, a Jovem Pan, foi muito pessoal, opinião pessoal. Obviamente, ele tem ainda um capital de simpatia, tem um capital de tolerância política em certos setores políticos do mundo inteiro, ainda mais um país como o Brasil. Ele é uma figura muito icônica ainda na esquerda brasileira, especialmente na esquerda cultural brasileira. Então, ele é uma figura muito forte, mas para mim não absolve. Eu acho que nada, sabe, pode neutralizar os danos que o Fidel causou, o tipo de modelo que ele quis implantar em Cuba e quis exportar para a América Latina. Nesse sentido, não tem como absolver. Você brandir alguns números de, olha, a saúde melhorou em Cuba, a educação melhorou em Cuba. A Suécia fez tudo isso sem matar ninguém. Uma ditadura de direita também pode fazer isso. Os indicadores no Chile melhoraram um pouco na época do Pinochet. Em Singapura, eu dei o exemplo de Singapura, é um país realmente um dos países mais adiantados do mundo e fez tudo isso sem democracia. E a direita, ou seja, você às vezes consegue melhorar as coisas com a ditadura, mas você não precisa de uma ditadura para melhorar as coisas. Então eu não vejo como absolver o Fidel. Tá, tem o anti-americanismo dele, mas isso existiu em um outro contexto histórico. Ele foi um peão da Guerra Fria. Então ele tem uma importância desmesurada na história pelo momento histórico. Sem isso ele não seria importante. Se não fosse uma ilha a 100 quilômetros da Flórida, ele não seria importante como ele foi. Ele fez uma revolução ali, do lado da Flórida, nesse sentido. E não pode ser absolvido pelo tipo de modelo político que ele quis implantar. E eu jamais, mesmo jovem, nunca fui enfeitiçado pelo romantismo da revolução dele e do Che Guevara. Nesse sentido, não vai absolver. Isso foi um relato muito pessoal, meu.
Tá certo, Caio. Você volta na programação da Jovem Pan com novas informações.
Buenas, obrigado.